A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje o letrista, poeta, escritor, publicitário, jornalista e médico, Capinã.
É exagero essa apresentação. Na verdade, parte disso poderia ser tranquilamente trocado por poeta, que não faria falta. No pois sentido é. De que eu nunca exerci assim, jornalismo, por exemplo, por tempo que fosse suficiente para me dar esse título, né? Eu sou médico e poeta.
Claro. Bom, no programa no Escala Brasileira, a gente costuma falar sobre a formação musical do entrevistado para conhecer o... É tradicional aqui do programa, para conhecer o ambiente musical que a pessoa é formada.
Ok.
Né? Aquela informação que você traz lá do berço. Uhum. Então, o que você ouvia quando criança?
Olha, eu sou do interior da Bahia, aquele interior que por muito tempo não teve algumas coisas como luz elétrica, e é um pequeno arraial, de fato, né? Até hoje é. E isso condicionava também um tipo de vida, né? E, por exemplo, ao final da tarde, início da noite, a gente tinha o costume de reunir as crianças e os adultos também para cantar rodas, canções de roda. Então essa talvez tenha sido a minha primeira, vamos dizer assim, relação com a música e a poesia. Agora, também na região, a cultura popular é muito forte, né? E ela não só era presente nas feiras, né? As feiras populares, onde normalmente havia cantadores e vendedores de livros de cordel, e os ciganos, e a própria vida mesmo, assim, local dos homens, porque um pouco nesse espaço havia uma forte segregação de mulheres e você não tinha, na participação mais lúdica do dia a dia, as mulheres não faziam parte, mas os homens já desde logo já tinham essas funções lúdicas desenvolvidas, com piadas, com, né, anedotas, coisa por aí. Além do barbeiro, que sempre sussurrava ao nosso ouvido alguma coisa que ele conhecia.
Cantarolava, né? Todo barbeiro de interior é meio cantor, meio músico.
E ao mesmo tempo também, quando meu pai começa a introduzir o rádio, e a gente começa a ter a partir das 18 horas era possível sintonizar a Rádio Nacional, a Rádio Globo.
E sempre tem assim alguma música que, se você ouve hoje em dia, te lembra esse período, não tem?
É possível. Eu acho que, por exemplo, a primeira figura radiofônica assim, que é mais forte nesse período é Luiz Gonzaga. Não só porque ele traz uma identidade para aquele tipo de vida do interior, né? Uhum. O São João era uma das festas mais... Até hoje é uma das festas mais importantes lá do coisa, compete inclusive com o Carnaval Baiano, embora tenha outro tipo de distribuição da festa, é diferente. Então o forró é uma força muito grande na nossa formação e no imaginário, né?
Claro.
Os temas do forró e tal.
E o que, você quer pedir para abrir o programa de hoje?
São sambas, são músicas...
Olha, eu acho que você falou nesse período aí, você pode pedir o Repente, que você fez com o Edu Lobo, não é isso?
Sim, sim.
Pode ser, né?
Pode, eu gosto muito dessa...
Nem o gato, nem o rato, Nem patativa do norte. Sou ato, sou vida. É mais ativa que a morte. Nem o gato, nem o rato. Nem patativa do norte. Sou ato, sou vida. É mais ativa que a morte. Nem o gato, nem o rato, nem patativa do norte. Sou o ato, sou a vida. É mais ativa que a morte. Nem o gato, nem o rato, nem patativa do norte. Sou o ato, sou a vida. É mais ativa que a morte.
Esse é o Escala Brasileira. Capinã é o convidado de hoje. Capinã, você mudou para Salvador depois de passar um tempo no Rio, lá no começo da carreira, e resolveu fazer medicina. Mas isso era um período em que a atividade artística era ainda tida como uma coisa menor.
Talvez não venha nessa ordem, não. Porque não? Eu nasci entre rios, no interior da Bahia, embora minha certidão de nascimento considere Esplanada como minha cidade de origem, mas são cidades limítrofes. E cedo eu fui para Salvador, quer dizer, fui para Salvador, antes passei por Taperoá, que é também um município do litoral do Baixo Sul, enquanto que eu nasci no litoral norte, esse Itaperuá é Baixo Sul. Aí eu cheguei em Salvador com 4 anos de idade, por aí 5 anos. E minha vida em Salvador foi por muito tempo, até 64. Quando por força já de trabalho de participação no Centro Popular de Cultura, onde eu fiz a minha primeiro trabalho.
Famoso CPC.
É, exatamente. E na Bahia ele tinha uma força muito grande, né? Todo mundo sabe que o CPC era um movimento que reunia intelectuais, artistas, cujo projeto era mudar o Brasil, dando mais, vamos dizer assim, dando mais visibilidade à cultura do povo, à cultura popular brasileira, etc. Tal. E eu compus a minha primeira letra musicada. É essa que eu fiz com Antônio José, hoje Tom Zé, que também era militante do Centro Popular de Cultura. E isso era um Bumba Meu Boi que eu adaptei para que fosse uma peça, era uma dança.
Era em formato de...
formato de crítica, crítica social, crítica política... E estética também, porque na verdade você usar uma informação vinda né, da cultura popular já era uma mudança muito grande na poesia, né, na própria formato da poesia.
Infelizmente nós não temos essa para chamar. Mas...
Não. O Bumba Meu Boi foi que me valeu um inquérito policial militar e é aí que eu vim para São Paulo, Rio... E foi então que eu comecei minhas parcerias mais conhecidas, meu relacionamento com
Caetano,
os meus parceiros
Gil,
mais... Né? Não, Caetano e Gil eu já conheço da Bahia, de Salvador,
de lá,
tal,
né?
É.
Então o que, Caetano... que você quer chamar agora? Porque eu quero ouvir essa história do Caetano e Gil mais pra frente também.
Olha, tem uma música com o próprio Tom Zé, que fez parte de uma ópera dos 500 anos, Brasil 500 anos, chama-se Periceia. Não sei se vocês têm, né? Senão...
Não tem que achar, né?
É uma parceria com o Tom Zé para lembrar esse caboclo aí, que é muito danado, muito inteligente.
É, né? Sou fã dele também. Esse é o Escala Brasileira, temos a honra de ter aqui Capinã. Depois de várias tentativas, fizemos até lobby para ter essa entrevista, finalmente deu certo.
Um lobby, né? Que coisa própria de Brasília. Não podia ser diferente.
Pois é. Mas então, você estava contando no final do bloco passado desse período, desse relacionamento com o Caetano e com o Gil especificamente, que ele foi isso. Muito rico, é isso?
É porque começa em Salvador, nesse momento, todos nós quase que simultaneamente entramos na universidade. É a partir desse convívio, é a partir desse ambiente universitário que a gente se conhece, né? Faz as primeiras coisas. Nesse momento também há na Bahia o chamada Revolução Cultural Baiana, né? Que são as escolas criadas pelo professor Edgar Santos, que são muito citadas como fator de uma certa eclosão baiana na área cultural. É quando surge o Cinema Novo, né, o Glauber, desponta essa geração do Glauber, a geração de poetas como Florisvaldo Matos, João Baldo Ribeiro está nesse ambiente e tal. E a nossa geração vem logo em seguida. Ela assiste essa, como é que chama, essa emergência dessa geração de grosso calibre, né? Inventivos, transformadores, E é a partir daí que a gente estabelece, vamos dizer assim, régua e compasso para seguir como criadores, como artistas, criadores e daí por diante. O Glauber costumava frequentar as sessões de ensaio do CPC. Eu, nessa época, fazia direito e fazia teatro. E no teatro também foi muito importante essa passagem, porque lá eu vou conhecer também uma figura muito interessante, que é o Luiz Carlos Maciel. Luiz Carlos Maciel...
Ah, pensei que era você falar do Guarnieri e do Boal também.
Não, mas eles são em São Paulo.
Ah, já foi em outra época.
Na Bahia,
claro,
quando
claro,
eu faço
claro.
Escola de teatro. Isso claro, tá, claro. Vou conhecer mais tarde. Quando saio da Bahia em 64 é que eu vou para São Paulo. E lá eu faço contato com o Teatro de Arena, porque eu era um militante do Partido Comunista e tinha esses caminhos, né? O CPC era muito ligado ao Rio de Janeiro, ao Duvaldo Viana Filho, que era filho de um grande radialista, que é o Duvaldo Viana, né? Que era um autor de telenovelas e coisa assim que vai.
Muito bem, vamos à outra música? O que você quer chamar agora?
Vamos chamar Paulinho da Viola? Paulinho da Viola, eu vou sugerir que seja Prisma Luminoso.
Arrepender-se nunca mais, amar nunca é demais. Sofrer faz parte desse jogo, amor é fogo, pode queimar. O choro é um prisma luminoso, meu coração não tem mais medo de chorar. Arrepender-se nunca mais,
arrepender-se nunca mais,
amar. Lágrima é água, é puro sal, e foi desse cristal que a vida começou no mar. Viver é tempestade e calmaria, sofrendo a gente aprende a navegar. Um dia
arrepender-se nunca mais, amar.
Lágrima é água, é puro sal, e foi desse cristal que a vida começou no mar. Viver é tempestade e calmaria, sofrendo a gente aprende a navegar. Um dia arrepender-se nunca mais, amar.
Você está com Escala Brasileira.